Olá, olá convidado, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. E começo já, sem mais demoras, por perguntar ao nosso querido convidado qual a palavra que te vem à ideia para o episódio de hoje.
A palavra é play.
Palavra muito interessante, sim, senhora. Gosto, sem dúvida. A minha palavra é motivação.
Excelente.
Motivação. E com isto, vou anunciar o nosso convidado. Temos connosco Renato Carbone. Renato, conta-nos um bocadinho daquilo que tu fazes, qual é que é a tua experiência.
Claro, oi Vanessa, muito obrigado por me receber aqui. Eu sou o Renato Carbone, e eu trabalho na indústria de loyalty e incentivos, né? Então, esse mercado de fidelidade que é muito, muito focado nessas estratégias de gamificação, que é o que nós vamos falar hoje. Eu trabalho nessa indústria há mais de 15 anos já, e já ajudei empresas de diversos tamanhos. Eu trabalho na parte de planejamento estratégico, então ajudando a desenvolver as suas estratégias de relacionamento. Já trabalhei com o Google, com a Michelin, com a Ipiranga, com a Schneider, com a Ambev, com muitas marcas globais, nos seus desafios, que poderiam ser com o consumidor final, ou com equipes de vendas, ou até com seus próprios funcionários e colaboradores, em estratégias de gamificação, que nós vamos falar aqui hoje sobre motivação também, que legal que combinou com a sua palavra.
Muito bom. Então, Renato, muito, muito obrigada por teres vindo e por nos dedicares o teu tempo a falar sobre isto. Então, vamos falar sobre gamificação, em especial sobre um modelo que eu sei que tu aprecias muito, o Octalysis. E então, começo já por te perguntar, antes de entrarmos propriamente dito neste framework, diz-nos, por favor, qual é a diferença entre um jogo e o conceito de gamificação?
Ótimo. Resumidamente, né? Jogo e gamificação são palavras similares, né? O gamificação, o game vem de game também do jogo. A diferença, e aí de uma maneira bem resumida, é um jogo, que é o que normalmente as pessoas têm dificuldade em definir o que que é um jogo, o que que é uma brincadeira, né? O jogo é uma atividade voluntária de resolver um problema desnecessário. É uma definição curiosa até do que é jogo, né? Mas se a gente for pensar numa partida de futebol, é isso. São 11 jogadores de cada lado tentando empurrar uma bola na rede. É um problema desnecessário a se resolver, mas eles o fazem. E aí tem a gamificação, depois a gente pode discutir mais sobre isso, né? Mas eu só queria trazer esse exemplo do que é uma atividade, uma atividade desnecessária que a gente faz, né? A gamificação, você tem diferentes definições na rede, mas eu acho que a definição errada é o uso de elementos de jogos em contexto não jogo. Essa é a definição mais comum que você vai encontrar no Google, mas a definição que eu acredito e que eu desenvolvo nos projetos é o design focado na motivação humana, né? Então, como é que a gente faz com que os humanos, os usuários que vão interagir com a gente, tenham interesse ou se motivem por executar essa atividade, necessária ou não?
Boa, boa. Ou seja, entramos aqui num campo muito diferente, onde entram os conceitos, por um lado, de motivação e, por outro lado, de esta análise do comportamento humano, não é? Que estão completamente
Perfeito.
interligadas, na verdade. Então, entrando assim, agora mais a sério neste framework, conta-nos o que é isto do Octalysis.
Ótimo. Para você começar a executar gamificação, estudar sobre gamificação, você tem que olhar para motivação humana, tá? Então, o Octalysis é uma metodologia, um framework que foi desenvolvido pelo Yukai Cho, ou Yukai Shao, depende de como a pessoa pronuncia o nome dele, mas Yukai Cho acho que é o mais correto, e que é um canva, né? Um octógono com oito faces, e essas faces ele chama de core drives, que a gente pode traduzir para a nossa língua em gatilhos de motivação, né? Então, estes oito core drives são, vou só citá-los aqui, né? Então, medo de perder, senso de conquista, sentido épico, são alguns dos exemplos desses core drives. Acho que é mais fácil falando aqui, ninguém vai visualizar isso, mais fácil pesquisar a imagem, mas estes gatilhos motivacionais e o framework dele posiciona eles de uma maneira que você consegue entender a motivação por trás. Então, o sentido épico é uma conquista, é algo que a pessoa sente que a vida dela foi transformada por isso. Por exemplo, ser o número um da corrida, né? O ser o piloto de Fórmula 1 que ganhou o campeonato mundial. Tem uma jornada épica que ele conquistou aquilo desde a história de criança, do kart e tudo mais. O épico não precisa ser tão fantasioso assim, mas é só um exemplo curto aqui. Esse sentido épico fica na primeira posição, no topo desse octógono, como algo, um sentimento positivo sendo reforçado e que você cria um design todo, toda essa estrutura de campeonato, de primeiro do mundo, para que a pessoa conquiste isso. No lado oposto, em oitavo lugar, tem o medo de perder, né? Então, alguma coisa que você conquistou e que pode ser tirada de você se você não agir sobre ela. É muito comum que a maioria das empresas usem isso. Por exemplo, você ganhou o cashback, que se você não voltar aqui daqui a 3 dias, você perde esse desconto. Então você tem que voltar lá daqui a 3 dias para que aquele desconto seja seu. Então o octógono te ajuda a ver em que momentos você está utilizando gatilhos que são positivos e que a pessoa vai ficar feliz quando ela alcança aquilo, e em que gatilhos você está usando. Ele até chama isso de black hat gamification, ou gatilhos negativos, que a pessoa vai ficar ansiosa e ela vai agir porque ela não quer ter aquele sentimento desfavorável, né? Por não cumprir uma métrica. Então,
Claro.
este framework dele ajuda muito as empresas a pensar quais são os comportamentos que eu quero influenciar. Ah, eu quero influenciar que ele visite minha loja 2 vezes por mês, alguma coisa assim. Ok. Que gatilhos eu posso utilizar para influenciar, motivar a essa ação? E é uma ferramenta muito rica. Existe um vídeo do TED, uma palestra TED do Yukai Shao, explicando brevemente a metodologia dele. Eu recomendo que as pessoas assistam, porque é muito legal. Tem muitos benchmarks interessantes ali, referências, né, do que é cada um desses gatilhos, de empresas que utilizaram isso, e é muito rico mesmo.
Super interessante, ou seja, claro, o nosso cérebro motiva-se pela aproximação do prazer e pelo afastamento da dor, portanto, vai
Sim.
buscar, claro, estes dois aspectos essenciais, o que é que podemos fazer para nós procurarmos, ou a pessoa, não é, querer aproximar-se dessas sensações positivas e, por outro lado, se afastar de sensações mais de perda. E então, e como é que isto funciona depois em termos de aplicabilidade, por exemplo, tu estavas a falar e eu até me estava aqui a lembrar do retalho que utiliza este tipo de ideias, não é? De as pessoas até serem premiadas por cada compra que fazem e ganharem um novo estatuto, por exemplo,
Sim.
e por outro lado, terem esse tipo de promoções que só estão disponíveis por um curto espaço de tempo e, portanto, a pessoa não querer também perder. que eu creio que é também um aspecto que este framework fala, não é? A questão da escassez e que é um princípio de persuasão que também vem do marketing. Mas se nós quisermos transportar isto para o mundo da formação e da aprendizagem, como é que nós podemos desenhar uma experiência de aprendizagem com este framework?
Ótimo. O framework vai te ajudar com os gatilhos, né? Então, acho que a primeira, quando a gente fala de uma experiência de aprendizagem, o primeiro passo é sempre quem é o público-alvo e quais são os comportamentos, né? Então, o que que você quer intensificar nos seus resultados da aprendizagem, que a gamificação pode te ajudar? Então, os comportamentos são aqui. A pessoa inicie e conclua cursos num hiato de tempo menor, que ela busque cursos diferentes, novas trilhas de aprendizado, que ela performe no, nos testes que existem após a conclusão, que ela compartilhe o certificado dela com outras pessoas para motivar os colegas a fazer os cursos também. Isso são alguns exemplos, né? Então você tem que elencar essa lista de comportamentos que você espera do seu usuário. Lembrando que o seu usuário é plural, né? Existem usuários em diferentes condições e que vão se motivar por gatilhos distintos também. Ao listar estes comportamentos, você pode sim olhar para essa matriz, esse octógono, e tentar posicionar o comportamento a um mecanismo que nós chamamos, né? Um mecanismo seria uma regra e um resultado. Então, quando você fala de, a gente até voltando na palavra da motivação, né? Existem três pilares de motivação que estão incumbidos nesse modelo também. É a motivação. Fugiu a palavra aqui, mas a primeira é a necessidade básica, né? Então, por que que o ser humano vai performar? Por uma necessidade básica. Se eu não fizer isso, eu não vou receber meu salário e não vou ter dinheiro para comer. Beleza. Existe a motivação extrínseca, que é quando a gente adiciona algum elemento que pode ser uma cenoura ou pode ser uma punição, né? Então, pode ser se você cumprir isso, você ganha um certificado, você ganha 10 pontos, você ganha alguma coisa. Ou se você não cumprir, eu vou te demitir. Também pode ser uma forma de estimular as pessoas a fazer o seu treinamento. E a terceira, que é a mais importante, que é a motivação intrínseca, né? Que é aquele é quando a pessoa faz por prazer, porque ela gosta de executar aquela atividade. Então, existem pessoas que, quando estão executando uma trilha de treinamento, se elas não tirarem 10 estrelas ali no final do módulo, ela não está satisfeita. Ela, por ela mesma, tem interesse em repetir o módulo para ela garantir que ela absorveu tudo. Mas tem outras pessoas que não, que elas vão tirar o 7, que era a nota mínima para passar, e tudo bem, e vão completar o próximo. Então, esse é o exemplo de ter diferentes usuários, né, interagindo com a sua mecânica. E aí sim, você pegar esses exemplos. Ah, eu só quero que a pessoa complete o maior número de trilhas num período. Legal. Então, como é que eu vou criar um mecanismo que vai medir quantas trilhas ele completou, que vai ter um reloginho dizendo qual é o tempo máximo, ou que, por exemplo, vai dizer o tempo que a pessoa concluiu e colocar ela num ranking comparado com as outras pessoas do grupo, porque ela vai se motivar por isso, por ser a mais rápida a completar os desafios e estar sempre completando, ou ser o primeiro a completar, ou estar nos 10 primeiros que completaram. Então, no final das contas, a gamificação é a gente adicionar uma camada extra que não precisa ser necessariamente lúdica, né? Então, quando a gente fala de aprendizado, a gente pensa no Duolingo. O Duolingo, na verdade, ele é um jogo, né? Você entra lá no aplicativo, ele é um jogo, ele parece um jogo, ele conversa com você como se ele fosse um jogo mesmo, algo muito divertido. Aprenda e se divirta aqui fazendo comigo. A gamificação não precisa necessariamente ir para esse lado lúdico, sair do ambiente da linguagem da marca corporativa e virar um joguinho. Esse é um erro comum de não entender o conceito da gamificação. Mas nós vamos adicionar esses elementos na jornada do usuário para que ele então se sinta motivado a acumular essas outras, a gente chama de badges, essas medalhas de conquista, ou para ele demonstrar, esse é um dos principais elementos quando a gente fala de motivação intrínseca, né? É demonstrar maestria. Então, a pessoa que toca violão e treina violão, por ela gosta de tocar para os amigos e mostrar que ele toca aquela música que ele adora, né? É algo que ele tem maestria. A gente acaba não fazendo muito isso com o conhecimento. E essa pode ser uma das formas da empresa que está tentando aumentar os seus desempenho nos treinamentos, em criar formas onde as pessoas podem demonstrar o conhecimento que adquiriram, o quanto elas têm, ganharam novos dons por causa disso, o que que esse conhecimento fez com que elas performassem melhor. E é comum que as empresas não criem espaço para isso, né? Não celebrem essas conquistas, não permitam que as pessoas possam contar que ela aumentou a performance depois que ela fez aquele treinamento. E essa poderia ser uma das formas, por exemplo, de criar um novo caminho que vai além do conteúdo padrão para fazer com que as pessoas se motivem cada vez mais a buscar mais conhecimento e fazer melhor, né? Entregar melhor.
Muito interessante. Ou seja, então, primeiro passo, perceber quem são quais são os nossos objetivos, depois quem são as nossas pessoas, o que é que elas precisam, como é que elas aprendem e buscar diferentes gatilhos para nos certificarmos que conseguimos motivar a todos e o que dizias que isso pode passar por dar esse reconhecimento, não é? Esses badges, essas estrelas, ou o que for, para que a pessoa se sinta reconhecida pela busca dessa ou pela aquisição dessa aprendizagem, e também haver esse entorno, essa partilha, em comunidade, que é também uma forma de reconhecimento. Ainda
Sim.
no último episódio falávamos do modelo de 70-20-10 e que o 20 se refere precisamente a essa questão do quanto a aprendizagem em comunidade também é importante para fomentar, para cimentar, para alargar a própria aprendizagem.
Um exemplo legal que me veio à cabeça aqui, você fazendo esse fechamento, é quando a gente está num ambiente de aprendizado coletivo, né, na escola, a gente sempre sabe quem é aquele aluno que é melhor naquela matéria, que absorve melhor, que está entendendo, enquanto você ainda tá tendo algumas dificuldades para entender. Então, no ambiente de aprendizado coletivo, a gente se aproxima daquela pessoa e pergunta para ela e tira dúvidas com ela, porque é diferente tirar dúvida de alguém que você vê como igual do que tirar com um instrutor. Você até se intimida às vezes, né, a fazer isso. Mas no mundo que a gente vive hoje, todas essas trilhas de aprendizado são individuais. E a falta dessa, né, eu faço no meu tempo. Então eu não sei quem é a pessoa ali do meu lado que entendeu tudo, que realmente decifrou aquele conteúdo. Então esse exemplo que a gente falou aqui de começar a dar esse reconhecimento público para a pessoa que entendeu, vai ajudar nessas relações humanas até de eu falar, puxa vida. Eu entendo sobre aquilo, mas eu não entendo muito sobre isso, e eu li o material, mas eu vou conversar com aquele meu colega e com isso vai me ajudar a evoluir. Então, essa é, por exemplo, uma super oportunidade que a gente não explora para permitir que a comunidade, que as outras pessoas desse mesmo contexto, busquem as referências para aprender mais sobre aquele assunto.
Excelente. Tu dizias-me, estavas a falar nas trilhas, nos bares e que as pessoas estão a fazer individualmente, ou seja, depreendo que estavas a pensar num desenho de uma experiência de aprendizagem digital, não é? Achas que podemos aplicar também este modelo numa experiência de formação, de aprendizagem, presencial?
Sim, claro. Essa sua pergunta é muito, muito bacana, porque existe toda uma, digamos, uma escola, mas assim, um coletivo de pessoas que se desenvolve muito ou desenvolvem muitas técnicas que a gente chama de game-based learning, ou seja, o aprendizado a partir de jogos. Eu, inclusive, trabalho, apoio uma empresa, que não é a minha atividade principal, eu apoio uma empresa aqui em Portugal, que é a Cubo, que faz game-based learning. Eles desenvolvem jogos para. Os exemplos principais é para team buildings, para processos seletivos, mas podem ser jogos para contextos específicos também, né? Por exemplo, eles fizeram um jogo para médicos aprenderem sobre um novo medicamento que está focado no tratamento da célula-tronco de 1, 2, 3, 4. Então, assim, a introdução do jogo que sempre promove a cooperação, sempre promove o pensamento em coletivo e a reflexão, principalmente. Então, quando nós fazemos esses exercícios no mundo físico, e esses jogos podem ser no mundo físico ou no mundo digital de maneira coletiva, existe uma oportunidade que o ensino hoje, o LMS, né, assim, o ensino à distância perde, que é o feedback personalizado, o feedback da experiência durante o aprendizado. Você tem o modelo comum, o modelo não gamificado, você estuda, você faz a prova e você tem um feedback, uma avaliação, e essa avaliação determina o quanto você absorveu. Mas nesta disciplina do game-based learning, e que é realmente todas as empresas que eu já participei, que eu já desenvolvi trabalhos dessa linha também, é transformador. Você aprende em grupo, você tem um feedback sobre a decisão que você tomou ali, sobre a forma como você interagiu com os elementos, e todas as pessoas saem transformadas, assim, falando: uau, puxa vida, eu experienciei uma dinâmica, mas que é uma dinâmica que eu aprendi. Às vezes nem é o conteúdo final, mas eu aprendi sobre como eu me comportei ali. Nós fizemos um workshop, eu junto com o Thiago, que é o fundador da Cubo, ali no ano passado, na Productais, aqui em Portugal. A gente fez um workshop sobre gamificação lá. E foi muito curioso, as empresas de diferentes grupos, e a pessoa falou assim: puxa vida, eu competi demais, e depois eu percebi que eu não precisava ter feito isso e que ninguém mais ia querer interagir comigo. Então, assim, eu entendi o jogo, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu também sei que eu cometi erros que me impediram de ganhar o jogo, de terminar o jogo. Então tem o aprendizado sobre o conteúdo, mas tem o aprendizado sobre o coletivo, o momento, e que são coisas que no mundo que a gente vive hoje, a gente tem poucas chances de fazer isso, né? De poder testar porque se você toma uma postura dessa errada, você é demitido da sua empresa, né? Assim, você se comportou de uma maneira errada, você não permitiu que a sua empresa chegasse nos resultados que elas tinham, que elas precisavam ter. E essas aplicações de jogos para treinamento, para aprendizado, são riquíssimas. As pessoas percebem o quanto elas precisam praticar, né? É muito comum que a gente ache que a gente não precisa praticar. Chega lá no dia, eu faço e vou entregar o resultado. Mas a prática e, às vezes, a ausência de formas de como praticar é hoje uma das dificuldades que as empresas têm na hora de treinar e evoluir seus melhores recursos.
Sem dúvida. E tão importante essas autorreflexões sobre os nossos próprios comportamentos e que muitas vezes no dia a dia não ocorrem, é um dia atrás do outro, não é?
Sim.
Olha, há bocado falavas que o modelo tem 8 core drives, deste-nos aqui 2 exemplos. Queres aprofundar um bocadinho mais dos outros drives? O que é que tem que constar numa experiência para que ela seja uma verdadeira experiência de gamificação, de acordo com este modelo? Tem que estar os 8 sempre.
Não, perfeito. Desculpa. Olha, desculpa, eu te cortei aqui.
Não, não, não.
Não,
É isso
de
mesmo.
maneira alguma, né? Assim, os 8 core drives são uma dica, né? Uma forma, um caminho para você olhar e falar: puxa vida, Aqui estão 8 gatilhos motivacionais que podem ser utilizados para resolver o seu problema, o seu desafio. E quando você olha para a matriz, acho que a parte mais legal de olhar para ela é: se você olhar ela da metade para cima, são os gatilhos positivos. São as coisas que o usuário, quando interagir com você, vão ter um sentimento feliz, né? Então, é o sentido épico, é a conquista e é a criatividade. Esses são os três do topo. Na parte de baixo são os negativos, né? Então você vai ter lá a escassez, o medo de perder e escassez, medo de perder e aleatoriedade, né? Então o exemplo da aleatoriedade seria um sorteio, né? Uma loteria, um ser escolhido, não ser escolhido. Estes elementos aqui são elementos que acabam a gente são chamados de elementos negativos porque eles podem trazer muita
Frustração.
ansiedade, frustração, ansiedade, e acaba, a gente pode depois falar sobre isso, né? Tem essa questão, mas jogos levam a vício. Estes sentimentos negativos são sentimentos que acabam provocando possíveis reflexos de pessoas que acabam ficando viciadas em não perder, em querer apostar e achar que vão ganhar e tudo mais. Então, são elementos que podem causar isso. E você tem nas duas extremas, do lado esquerdo e do lado direito, e aí por isso o lado esquerdo e o lado direito são importantes também. O lado direito é a influência social e o lado esquerdo é a posse. Tá? O lado esquerdo e o lado direito aí se complementam com a parte de cima e a parte de baixo. Então, do lado esquerdo são os elementos mais racionais. São os comportamentos que estão relacionados a uma decisão racional, algum gatilho mais fixo. E do lado direito, os emocionais. Então, existe um grande estudo por trás disso e um grande êxito do Yu Kaishou quando ele desenhou esses 8 core drives que permitem que você olhe para a sua solução sobre diversas lentes, diversas óticas, de acordo com o seu público, e você pode usar um comportamento ou vários comportamentos, vários destes gatilhos, para criar os seus mecanismos. Um ótimo exemplo, quando você vê os materiais iniciais dele e lê o livro, é um livro super rico também. Ele dá um exemplo, por exemplo, do Facebook, né? O Facebook, quando foi lançado, não sei se todas as pessoas lembram disso. Mas ele era fechado, ele era uma rede fechada que você só poderia se inscrever naquela rede se algum amigo seu te convidasse. Então, se você pegar esses elementos dos core drives, é uma rede fechada que eu não pertenço e eu preciso conhecer alguém que pertence. Então, eu tenho que ter aquele senso de querer estar lá. Só que o meu amigo, a Vanessa, que pertence àquela rede, ela tem um limite de quantas pessoas ela pode convidar aqui. Ela só pode convidar 5 pessoas para participarem dessa rede. Então, ela foi convidada por alguém e ela ganhou esse direito de convidar 5 pessoas. Estes exemplos aqui simples estão conectando em diversos pontos do octógono lá sobre eu querer participar, sobre a Vanessa ter um limite para a escolha dela. Então, ela tem que escolher muito bem quem são as pessoas que ela quer trazer. A rede está totalmente relacionada, né? Você dá a curtida, você interagir. Então, você queria convidar pessoas que de fato queriam usar, não só entrar para dar uma olhada, porque senão você não tinha pessoas para interagir com o seu conteúdo. A rede não era o que é hoje, né? Esse spam de notícias, de anúncios. Eram pessoas conversando com pessoas. E se você gastasse o seu crédito com pessoas que não queriam usar, como muita gente hoje não usa, só scrolla, só visualiza e não interage, não teria uma comunidade nenhuma para interagir com você. Então, são exemplos, né, de escolhas de design para influenciar a motivação humana, para fazer a rede crescer e ser, não sei se ainda é, mas talvez o grupo como um todo, é a maior rede do global, mundial, e ela é pautada nesses gatilhos de motivação humana. Não tem motivações extrínsecas, né? Não tinha dinheiro, não tinha punições, tinham regras, né, mecânicazinhas que você aprendia e achava sua forma de conseguir um convite, de escolher quem você ia convidar e tudo mais.
Mas há sim alguma. Ok, então nós podemos escolher alguns destes gatilhos, um, dois, três, até aos oito. Mas há alguma regra, visto que estes gatilhos já vimos que alguns são de motivação intrínseca, outros extrínseca, outros mais social. Há alguma regra que segundo o autor, o criador, deveríamos ter em conta para que a nossa experiência seja realmente impactante em termos de motivação? Devemos escolher, por exemplo, um gatilho de motivação intrínseca, um de motivação extrínseca, ou há alguma regra desse tipo, ou é totalmente aleatório e nós dizemos, se eu basear esta experiência de aprendizagem, se eu tiver em conta um ou dois gatilhos, isto vai funcionar?
Ela é livre, no entanto, o que ele fala, que aí não é no exemplo que você referenciou, tem que ter no mínimo três, no mínimo dois. Ela é livre só pela questão de que ela tem que ser realmente personalizada para o seu público-alvo, para o problema que você quer resolver. Porém, o que ele fortemente recomenda e que poucas pessoas fazem é que você crie não uma matriz, não uma octalis, mas que você crie quatro. E por que que ele recomenda quatro? Porque você tem que sempre lembrar que a jornada do seu usuário, ela tem começo, meio e, na verdade, não fim, porque é uma relação infinita. Mas os gatilhos que vão fazer o seu usuário básico virar um usuário intermediário e avançado são outros. Então, a matriz, os mecanismos para influenciar o seu usuário, que já é um heavy user, tem que evoluir conforme ele evolui na utilização da sua ferramenta também, da sua relação também. Então ele sempre recomenda, né? E é isso que eu executo também. Quando eu uso a matriz, a gente pensa no qual é o plano da empresa? O plano da empresa é esse. Quais são nossos KPIs de curto prazo? São esses aqui. Então, normalmente os KPIs de curto prazo, porque a gente sempre tem uma data para implementar, daqui a 3 meses tem que estar no ar, daqui a 6 meses tem que estar no ar, é um quinto do que foi pensado de objetivos. Esse um quinto é a jornada do usuário básico. A gente precisa convidar eles para participar disso, a gente precisa fazer eles tocarem nesses primeiros pontos, e daqui a 6 meses, novos gatilhos, novos pontos vão entrar para jogo, né? Para dinâmica. Porque você precisa fazer com que essa. Você precisa. E aí é aquela outra técnica, eu não sei pronunciar o sobrenome do nosso amigo lá, mas é do flow, né, da fluência, que
Certo.
você precisa calibrar essa experiência do usuário, garantindo que ele está num equilíbrio ótimo entre o que ele tem de conhecimento e o quanto isso é, né, desafio e habilidade, que ele chama lá, né? Então você tem que ir evoluindo esse desafio e habilidade. E você utiliza esse octógono muito bem para tentar criar esse senso de fluência na sua base de usuários.
Boa. Então, precisamos de usar quatro core drives, independentemente, e dentro disso escolhemos livremente aquilo que mais se encaixar dentro dos nossos objetivos e do perfil dos usuários.
Sim, livremente.
Ok. O que é que tu achas que pode ser o papel da inteligência artificial neste framework? Achas que pode ser útil, pode ajudar, pode atrapalhar?
A inteligência artificial, ela já tem bastante domínio sobre a literatura dele, né? Já é o esperado sobre ela. Nós já fizemos muitas experiências em passar um briefing para a inteligência artificial e pedir que ela respondesse utilizando o Octalysis. E ela foi bem assertiva em ajudar com insights e referências sobre mecanismos, sobre core drives. Então nós contamos desafios, né? Ah, eu tenho esse desafio de não sei o quê e eu quero que você me ajude a bolar um novo aplicativo, uma nova trilha usando os core drives do Octalysis. E se você pedir isso explicitamente para ela vai te ajudar a embasar as escolhas, né? Ou ela vai embasar as devolutivas dela sobre quais gatilhos ela está utilizando. É impossível hoje a gente questionar que vem respostas válidas desse modelo, né? Da utilização da inteligência artificial para a criação da sua solução. Então, já testei, gostei dos resultados e acho que sim, se você não quiser se aprofundar tanto nessa literatura, vale assistir o vídeo do Yukai Show como ponto de partida. Vale assistir um outro TED da Jane McGonigal que chama Reality is Broken, que é fantástico, que fala também sobre o uso dos jogos para transformar o mundo, para como que os humanos poderiam, ao jogar, evoluir. E então, brincar com a sua IA de preferência e levar para ela os seus problemas e pedir para ela responder utilizando o framework do Octalysis, que ela vai te ajudar a começar a navegar por esse território com bastante assertividade.
Renato, há bocadinho falavas que o criador deste framework tem um livro. Sabes-nos dizer qual é o nome desse livro?
O livro é Actionable Gamification Beyond Points, Badges and Leaderboards, ou seja, gamificação acionável, como ir além dos pontos, das badges e dos rankings, que é exatamente isso que ele pratica e prega, que é gamificação não é só sobre dar um pontinho, é sobre a motivação humana, é como criar novos gatilhos para que as pessoas estejam motivadas a interagir com você. Esses gatilhos podem ser a introdução de pontos, mas tem um propósito por trás disso, né? Então não é só simplesmente vamos dar pontos que as pessoas gostam de colecionar pontos. Vai muito além disso, e o livro é muito rico de exemplos e de ferramentas para que você possa fazer isso.
Falando nessa questão, ainda no outro dia eu via uma situação de uma empresa que dizia que usava a gamificação para motivar os seus colaboradores a cumprirem os seus objetivos. Basicamente, a gamificação que usam é quem atingir maiores resultados, estou a simplificar, mas é qualquer coisa como isto, quem atingir maiores resultados tem um prémio. Isto pode ser considerado um exemplo de gamificação?
Isso é considerado um exemplo de gamificação, e por isso, né, como eu mencionei no início, eu venho dessa indústria do incentivo, da fidelidade, e ela há muitos anos ela está estacionada apenas nesse pensamento. Vamos introduzir um prêmio e vamos deixar as pessoas competirem por isso ou conquistarem este prêmio. A gamificação, ela entrou na minha vida porque eu comecei a ser desafiado por empresas eu preciso motivar as pessoas, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou motivar as pessoas sem dar esse prêmio a mais? E aí o que se buscava na época era, vamos fazer um joguinho, vamos fazer um game. Então é daí que começou esse ruído do que a gamificação pode de fato trazer para o meu negócio. E daí que eu decidi me aprofundar, pesquisar sobre isso. Eu vou agora, aqui em Portugal, vai ter uma pós-graduação da Nova sobre gamificação, que começa agora em setembro. Então eu fiquei muito feliz de descobrir que tem esse movimento acontecendo aqui. Eu vou estar lá nessa primeira turma. Mas eu comecei a estudar mais sobre esse tema por causa deste ruído que é tudo que a gente pensa sobre incentivar é dar prêmio. E prêmio é agregar um valor financeiro adicional àquela atividade, né? E aí tem outras discussões sobre como isso mata a motivação no longo prazo, e não, nós não vamos ter tempo de entrar nessa parte do detalhe. E aí a gamificação era essa: vamos fazer um joguinho porque as pessoas gostam de jogos. As pessoas gostam de jogos, é muito genérico. 50% da população mundial jogam jogos. Ok. Mas por que que elas jogam jogos, né? Por que que elas estão motivadas a resolver problemas desnecessários? Então, esse mundo da gamificação tem muito sobre psicologia humana, muito sobre entender de verdade sobre e ter empatia e entender e se sintonizar com o seu usuário e público-alvo para que você proponha um desafio que vai fazer com que ele tenha mais prazer nessa jornada, mais interesse por essa jornada e performe melhor. Que não necessariamente significa dar um prêmio.
Eu estava a te ouvir e estava a pensar e olhando para este framework e nomeadamente para os gatilhos que são mais intrínsecos e estava-me a lembrar do Dan Pink, da ideia dos três pilares de motivação intrínseca, domínio, autonomia e propósito. E acho que este framework está muito alinhado com isso. E a minha pergunta é: o peso, quando Yu Kai Shao fala na escolha livre e no facto de, idealmente, ok, cada experiência deveria ter quatro gatilhos, não há realmente nenhum peso, e eu sei que isto é uma discussão que não terminaria nunca, e a motivação tem 50 mil teorias, e a discussão nunca termina, e já sei que há motivação extrínseca também muito forte, mas tendo a pensar que é mais fácil de controlar. Em termos daquilo que pode surgir pelo caminho e de manter a motivação mais forte, nomeadamente no tempo, quando ela é de facto intrínseca. Fala nisto o autor nesta possível escolha que possamos fazer, ou terá igualmente o mesmo peso eu atribuir uma recompensa? Que não é que é um motivador extrínseco, ou se eu conseguir realmente direcionar a experiência para estes gatilhos mais internos, mais intrínsecos.
O Yu Kai Shou também começa num ele quando ele lança o livro dele, ele ainda está lutando contra aquele mundo que acredita que incentivo é recompensa. Então ele fala e foca muito no intrínseco, no quanto isso traz melhores resultados a longo prazo. Existe um livro. O livro não é necessariamente bem escrito, mas eu gosto muito dele. Que é, ele chama Punido pelas Recompensas. É um livro de 91. Tem uma entrevista desse autor na Oprah, e ele fala como que os pontos e as estrelas destroem a educação das crianças, destroem o ambiente de trabalho. É muito legal, assim. O livro não é uma leitura fácil, mas é muito boa as reflexões sobre o problema, né, acumulado. Que as metas só por prêmios trazem. Eu acho que talvez, e até porque o nosso tempo é curto aqui, talvez eu pensei aqui em dar um exemplo muito rápido uma solução, um aplicativo que está na vida de todos nós, que ele é 100% pautado na gamificação intrínseca, e fez com que ele fosse o aplicativo mais famoso do mundo, né? O exemplo que eu vou dar aqui é da Uber, mas. Pensem no Bolt, pensem em qualquer aplicativo de transporte coletivo que vocês utilizam. Esses aplicativos, eles resolveram o que eu chamo do problema mais bizarro do mundo, né? Eles fizeram com que a gente começasse a embarcar no carro de desconhecidos. Uma coisa que a gente sabe que a gente não pode fazer, nunca, mas a gente faz isso todos os dias. E
Certo.
como é que eles fizeram isso, né? Eles fizeram isso, no começo, eles fizeram mentindo. Eles falavam pra gente que eles faziam antecedentes criminais dos motoristas, que eles ensinavam os motoristas a dirigir melhor. E eles nunca fizeram isso e não fazem isso até hoje. Mas o que eles fazem é, toda vez que você usa um carro deles, na hora que você sai do carro, você pode responder uma pesquisinha simples, de 1 a 5. Você gostou dessa corrida? Você responde do motorista e o motorista responde de você. E com isso, eles criaram um ecossistema de pessoas que estão aptas a utilizar a plataforma deles, tanto como usuário como motorista, e você decide em um segundo entrar no carro de um estranho, porque você recebe uma informação: este motorista já fez mais de 10 mil viagens, 5 estrelas, a nota dele é 4,9. Então, esses elementos de jogos, né? O feedback, as estrelinhas, a nota, o ranking, as badges, esses são os elementos que fazem com que esse aplicativo seja um dos aplicativos que está no celular de todo mundo e faz com que a gente tenha uma ação que não deveríamos ter todos os dias, despreocupados e usando a gamificação para resolver esse problema. Ele não parece um jogo, mas os mecanismos que estão lá resolvem estes comportamentos que a gente tem, essa motivação de pegar um carro, entrar no carro de um estranho. A gente no começo nem dava essa avaliação do motorista, né? Dava menos essa avaliação do motorista, até porque eles nunca ensinaram pra gente o que que é uma viagem 5 estrelas, o que que não é. Mas conforme o tempo, quando a gente começou a ver que ele vinha e fala: ó, esse motorista já tem 3 mil viagens 5 estrelas, fala: isso é importante. Eu preciso preencher essa estrela aqui, porque esse motorista conduziu de maneira perigosa, ele não pode estar dirigindo, né? Então, já que a Uber não vai fazer esse tipo de auditoria, quem fiscaliza somos nós. Então, nós temos que fazer essas avaliações. Então, eu gosto muito desse exemplo de uma solução que é 100% gamificada, mas para nós, no dia a dia, a gente nem pensa sobre isso, a gente nem sente a gamificação ali, mas é o que tá lá, né? E não tem recompensa. O motorista não ganha mais dinheiro por ganhar mais avaliações. O passageiro não ganha desconto por se portar bem no carro do motorista. Mas a gente faz por gosto, por segurança, por acreditar. Então é um exemplo muito, muito rico na minha visão aí de como a gamificação transforma o mundo todos os dias.
Super interessante. E ao mesmo tempo assustador, porque não nos damos conta de como é que somos levados a entrar, e a fazer determinadas coisas sem sequer pensar nelas. Olha, e conta-nos uma coisa, Renato, o que é que tu achas que, para quem quiser começar a usar, quais são, assim, erros de principiante, coisas que devemos evitar ou ter algum cuidado?
Eu acredito que é se perder no conceito de diversão. E foi por isso que a minha palavra inicial era play, né? Porque eu gosto muito da palavra play, porque a tradução dela, ou a aplicação dela, é para tantas coisas. Quando a gente pensa em play e traduz, a gente pensa em brincadeira, né? Mas na verdade, play é para play. A música, play, o filme, play, theater, play, a peça de teatro, é para cultura, né? Mas é para ação. Então, assim, quando as pessoas pensam em gamificação, elas pensam em game, e quando elas pensam em game, elas pensam em divertido, em diversão. Ah, por que que eu vou gamificar? Para que seja mais divertido, porque o corporativo é monótono, tudo é muito chato, então vamos deixar mais divertido? Não tem problema nenhum em deixar divertido. Se fizer sentido, se o contexto pedir isso, mas você tentar criar algo divertido, lúdico, bonitinho, engraçadinho, só porque você acredita que isso é o que vai trazer a motivação do uso, não vai dar certo, né? Já passei por que é isso? Era tão colorido, era tão fofinho, que também distanciou o público que não é jogador, que não pensa, né, que não se vê como jogador e vê jogo e fala: não, jogo não é para mim, jogo é perda de tempo. Então nós não estamos falando sobre criar jogos, mas nós estamos usando as técnicas, jogos, as indústrias de videogames ou de jogos, ela é muito inteligente, ela faz com que as pessoas consigam jogar seus jogos por horas, anos, repetidamente. Então tem muito a aprender com essa indústria que cativa seus usuários e faz com que eles gostem de utilizar aquilo, e eles não ganham dinheiro nenhum para fazer aquilo, eles fazem por prazer, fazem por entretenimento próprio. Então, como que a gente traz essas estratégias, estes gatilhos, mas até qual o nosso contexto? Então, eu adoro que as coisas sejam mais divertidas. Mas o meu maior medo e o maior erro é tentar fazer ser divertido. Nós temos, inclusive, aqui em Portugal, um retalho que faz todo dia um chacoalha e ganha, que não dá em nada. E ele faz há anos esse chacoalha e ganha, e a cada 3 meses ele só muda a cor, só muda o tema. E ninguém chacoalha e ganha aquele negócio, mas é um joguinho que tem lá, que. E tá lá, e eles não sabem o que fazer com aquilo, e ninguém usa, e o público não tem conexão com o público. Mas é, tá gamificado. Nosso aplicativo é gamificado. Não, não dá para fazer isso.
Mas fica bem a palavra, não é? Está de
É.
moda. Então, tu já nos indicaste duas palestras TED, dois livros, inclusive até uma pós-graduação na Nova. Portanto, para quem quiser aprender mais, já tem aqui muito por onde começar, muito por onde
E vai lá
aprender.
comigo, vou estar lá na turma.
Boa, boa. E há. Algum conselho agora? Falamos de possíveis erros. Há sim algum primeiro passo para quem quiser aventurar-se nestes caminhos? Algum primeiro passo importante a dar?
Honestamente, a palavra game de novo, jogo, game. Então, assim, eu recomendo muito que a pessoa se ela não joga jogos, que ela dê uma chance para se ela entrar no ônibus agora, ou qualquer lugar que ela for, ela vai ver as pessoas das mais variadas perfis. Provavelmente jogando algum jogo no celular, né? E metade da população tem distanciamento desse conteúdo, desse material, e por qualquer motivo. Então eu acho que, assim, tentar interagir com algum jogo e pensar por que que eu tô gostando dessa experiência, ou por que que eu não tô gostando dessa experiência, por que que a pessoa do meu lado está. Entrevistar essa pessoa, por que que você gosta de jogar esse jogo? Sem julgamento, sem porque o jogo tem esse viés, né? Essa conotação errada, que é perder tempo. Quando, na verdade, e aí não vou ter tempo de advogar a minha visão sobre isso, mas todos estes jogos têm muito design. Não estou falando do design de ser bonito e lúdico, tem escolhas de design para fazer com que o usuário evolua, tenha uma jornada de progresso, entre no senso de fluência. Então, é muito importante a gente tentar encontrar alguma dessas referências que faça sentido para você e tentar adaptar, tentar transpor. Poxa, por que que aquele usuário dedica tempo nessa atividade? Como é que eu posso trazer gatilhos como aquele daquele jogo para que ele dedique tempo ou para que ele performe melhor numa outra atividade? Porque tem muita gente estudando como fazer o usuário engajar mais na indústria dos jogos. Então, vamos aprender com eles, vamos se abrir para aprender com eles, porque eles estão revolucionando o mundo nesse sentido, as experiências nesse sentido. E a indústria normal, a indústria não dos jogos, ela está ficando para trás nessa aproximação com o usuário, nesse engajamento do usuário. E ela precisa, não pode ficar assim.
Então, precisamos, acima de tudo, de entender os comportamentos, dos colaboradores e perceber o que é que os cativa, o que é que os faz vibrar numa determinada atividade, persistir nessa atividade
Sim.
e ficar engajados nessa atividade, não é? Portanto, se transpusermos isto para a realidade de uma empresa e para uma experiência de formação, pensar realmente conhecer essas pessoas, as nossas pessoas, e como é que podemos, primeiro, saber mais sobre elas e sobre as atividades que gostam, que lhes chamam a atenção. Isso até poderia ser através de um inquérito formal e também informal, conversas informais,
Sim.
em eventos sociais, perceber aquilo que cativa as pessoas, aquilo, as atividades que a empresa promove e que trazem maior engajamento das pessoas, para depois transpor isso para uma experiência de formação ou para uma experiência de realização de tarefas em termos de
Perfeito.
cumprimento de objetivos, não é? Ou até de
Sim.
ultrapassar esses objetivos, portanto, de uma forma mais genérica, fora do campo do que é a formação pura e dura ou a aprendizagem pura e dura. Renato, muito obrigada. Parece-me que contaste-nos coisas super interessantes sobre este modelo. Eu fiquei com imensa vontade de saber mais, de ver estas palestras e de ler estes livros, e acho que isto dá pano para mangas para um segundo episódio.
Sim, eu
Obrigada.
vou
Diz.
convidá-la para um jogo digital que a gente vai fazer junto com a Cubo no, recentemente. Não, daqui a umas 2 semanas. Eu espero que você possa participar e viver um pouco dessa experiência do game-based learning.
Que bom, terei todo o gosto. Muito obrigada, obrigada a vocês. Até uma próxima. Muito obrigada, Renato, pelo teu tempo. Até à próxima.
Tchau, tchau. Muito obrigado.